Bom, boa noite, eu fico muito feliz de estar aqui essa noite. Queria agradecer muito o nosso deputado Zé Aníbal. Espera aí, Zé Aníbal. Queria agradecer muito a honra de ter sido convidado pelo deputado Zé Aníbal, pelo Jurandir Fernandes, pelo Marco Campagnoli para estar aqui nessa noite com vocês para tratar de um tema que é muito caro a todos nós. Queria agradecer ao deputado e dizer que nós precisamos também renovar as nossas energias e forças para continuar tendo o senhor lá no nosso Congresso Nacional lutando combativamente por tudo aquilo que nós acreditamos. Viu?
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado a você.
Nós contamos com você lá no Congresso.
Bom trabalho.
Queria agradecer também. O Jurandir foi secretário aqui, meu colega no governo também, uma honra para mim.
Obrigado.
Estar aqui. Está aqui o professor Luque também, que foi secretário de planejamento do governo Alckmin. O Zé Guilherme, queria agradecer. O Marcos. O Lívio Josa, que é um. Enfim, é com quem eu divido aí grande parte das minhas angústias no dia a dia da política social do Brasil, em especial de São Paulo. O Lívio tem sido um parceiro importantíssimo para mim. Dividimos, conversamos, pensamos juntos. Então eu queria também agradecer, Lívio, a sua presença aqui. E a de todos vocês, porque são todas as pessoas importantes nas suas respectivas áreas. Mas acho que hoje aqui é um momento muito menos de ser uma apresentação, uma palestra, mas de ser um momento de envolvimento de todos nós nesse tema que é tão importante e que o PSDB tem tanta dificuldade em debater. E tem tanta dificuldade em debater, talvez porque debata sempre de um ponto de vista mais técnico. Eu diria hoje até, seguindo o caminho dos economistas, Luque, que hoje nós discutimos até de um ponto de vista tecnológico. É mais do que técnico, né? É discutir as tecnologias que foram desenvolvidas para o combate à pobreza no Brasil e no mundo e como essas tecnologias podem ser usadas por nós. E evidentemente que os nossos adversários, e por isso que essa é uma casa de programa de governo, nós vamos discutir aqui propostas, ideias, eu vou apresentá-las rapidamente para que depois a gente possa interagir, anotar tudo que vocês tragam de ideias, mas evidentemente aqui há uma ciência, não é um eu acho isso, eu acho aquilo, porque aqui há tecnologias que foram desenvolvidas na Índia, através a partir do microcrédito, há tecnologias desenvolvidas no México, através de programas de transferência de renda, tecnologias desenvolvidas no Chile, Chile Solidário, Puente, tecnologias que trabalham o território, enfim, aqui não há uma. Não é uma invenção minha, muito menos, mas é um compilado das ações que a gente pode desenvolver nesse plano. E dizer que a ideia dessa apresentação é de que nós tenhamos uma proposta para frente. Nós estamos olhando para frente a partir de uma linha de base, digamos assim, ou seja, a partir de um momento, de uma fotografia da realidade nossa, como é que nós podemos trabalhar até 2014, como disse aqui o deputado Zé Aníbal, com um pouco de otimismo, mas também de audácia, porque nós precisamos ir além do que nós já fomos até esse momento para combater a pobreza no estado de São Paulo. Bom, então primeiro, acho que nós temos um cenário que é interessante saber. São Paulo é um estado, e foi curioso que o Zé Aníbal mostrou aqui nesse V, concentrando o PIB paulista, mas São Paulo é um estado pobre. São Paulo é um estado que tem um quarto da sua população na linha da pobreza. Aqui vamos tratar a linha da pobreza como meio salário mínimo por pessoa da família, meio salário mínimo per capita, é pobre. Né? Então, aqui 26% é o indicador que nós temos, são dados da Fundação SEAD, é o indicador que nós temos de pobreza no estado. Mais ou menos coincide com o país. Né? O país avançou um pouco mais nos últimos anos, mas não porque as políticas nacionais tivessem sido melhores do que as políticas estaduais, mas é que o resto do país estava muito atrasado. Então, uma certa descentralização econômica do país fez com as regiões, especialmente o Nordeste do Brasil, avançar um pouco mais em relação ao combate à pobreza, o que é ótimo, o que é bom para todos nós. Né? Mas esses são os dados. O Zé Aníbal também falou um pouco da questão da educação. Eu não vou entrar especificamente em educação e saúde. Aqui é uma estratégia de desenvolvimento global, né, da pessoa e de sua comunidade. Então, não vou entrar em temas muito específicos de cada uma dessas partes. Bom, o que nós queremos com essa proposta? Reduzir a pobreza, os índices de desigualdade, é melhorar a qualidade de vida, gerar desenvolvimento econômico lado a lado com o desenvolvimento social, né? E especialmente uma visão que o PSDB tem, e que tanto o Geraldo quanto o Serra vem falando, que é a questão da geração de renda, fazer com que as pessoas possam ter a sua própria autonomia, possam gerar renda a partir do seu conhecimento, do ensino técnico, tecnológico, enfim, não importa, mas que nós possamos fazer com que a geração de renda exista e não a dependência de programas de transferência de renda por um longo período. Isso faz toda a diferença com a visão da nossa, digamos, oposição, né, que privilegia a transferência de renda em detrimento ao trabalho. Então nós precisamos aqui mostrar que a nossa perspectiva é de médio e longo prazo o trabalho, a geração de renda, os negócios, o desenvolvimento econômico. E a questão que eu coloquei aqui no final também, importante, nós discutimos aqui algumas vezes com o Zé Aníbal também, a questão da urbanização de favelas. Não é possível um estado como São Paulo, pelo século XXI, ainda ter regiões faveladas nos diversos graus, né, mais, menos, mas nós temos ainda favelas de madeira na cidade de São Paulo. É algo impensável do ponto de vista do desenvolvimento social. Bom, eu escolhi a região metropolitana e os dados da Fundação SEAD, chamado IPVS, o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, que no estado se reproduz através de um outro indicador chamado IPRS, Índice Paulista de Responsabilidade Social, que é um pouco a sequência, mas na realidade o que nós estamos mostrando aqui é um índice de privação. Quanto mais clarinho, menos privação. Quanto mais escuro, mais privação. Então não é só a renda, né? É a renda, é o grau de escolaridade, é a quantidade de filhos, a oportunidade de acesso a serviços públicos, quantidade de serviços na região. Então é um conjunto de fatores que foram desenvolvidos para o IPVS. Por que eu escolhi esse mapa? Primeiro para mostrar o óbvio. São Paulo concentra em números absolutos e relativos a maior pobreza do Brasil e do estado. Mas as regiões metropolitanas de São Paulo, São Paulo, Santos e Campinas, precisam ser avaliadas também dessa perspectiva de muita riqueza convivendo com muita pobreza e como fazer para que a gente possa diminuir essa distância entre as duas partes. Aqui são 8 milhões de pessoas vivendo com meio salário mínimo per capita mês. É muita gente, 8 milhões na região metropolitana de São Paulo. O dado de São Paulo, que concentra essa pobreza, são 10 milhões e 800 mil habitantes, 3,4 milhões de pessoas pobres. Aliás, dentre elas, nós temos 1 milhão e 400 mil abaixo da linha da pobreza, ou seja, vivendo com um quarto de salário mínimo per capita. 1 milhão e 400 mil na cidade de São Paulo. Então, é uma concentração de pobreza impressionante. E com esse agravante, que é a pobreza convivendo com a riqueza. Esse é um agravante, porque a pobreza não é homogênea, ela é heterogênea aqui. Então ela traz em si conflitos de caráter social muito grandes, intrínsecos a essa diferença de oportunidades, de desejos e de tudo isso. Bom, não há espaço de lazer, não há espaço de convivência. E a ideia de um estado muito desigual na foto do Tuca Vieira, que ela é autoexplicativa, é um muro, não é uma montagem, é uma realidade, né, mostrando essa brutal desigualdade que nós, do PSDB, né, com o governador Alckmin, precisamos ter como meta diminuir brutalmente essa diferença. Essa é Paraisópolis, né? Eu insisto na questão do espaço para a gente não ficar só na questão de renda. É muito fácil falar, o problema da pobreza é renda. Então você transfere renda e resolve. Não resolve. Né? Nós vimos que não resolveu. Diminui, melhora, mas não resolve. Eu quero ir para um outro caminho, que é a ideia de pensar na urbanização, né? Criar espaço de convivência. E aí que eu acho que pode estar a nossa grande diferença. Bom, nós traçamos 4 pontos de ação. Primeiro, a ideia de renda propriamente dita, ou seja, não dá para pensar que as pessoas que não têm renda vão sobreviver, então nós precisamos ajudar. E isso significa diminuir também a desigualdade no modelo mais antigo que pode haver, que é o modelo de tirar dos ricos e dar para os pobres, ou seja, o modelo de cobrar impostos e transferir através de programas de transferência de renda. Mas onde nós queremos ir além disso? Primeiro, na geração de trabalho e emprego. focalizado no território, entendendo quais são as vocações daquela região, de cada região do estado. Microcrédito. Nós temos uma experiência grande em São Paulo, que é o Banco do Povo Paulista, que precisa ser difundida. O microcrédito precisa estar mais acessível. E nós sabemos que o microcrédito, com assistência técnica, vai promover a inclusão produtiva. Ou seja, vai promover que as pessoas possam fazer o seu trabalho, gerar a sua renda. A transferência monetária, que são os programas de transferência de renda, Renda Cidadã, no caso nacional Bolsa Família, e o ensino profissionalizante como algo de médio prazo. Outro ponto interessante é pensar na questão da identidade. O cidadão como construtor do seu próprio desenvolvimento. Então, pensar que esses programas que nós vamos desenvolver, primeiro, eles vão ser integrais. Ou seja, o foco tem que ser a família e não o indivíduo. Essa já é uma mudança conceitual, livro que a gente vinha discutindo, uma mudança conceitual importante. Nós não temos que olhar a pessoa. Nós temos que olhar quais são as necessidades que aquela família tem, vis-à-vis quais são os atendimentos que aquelas famílias estão tendo. Né? Ou seja, o que ela precisa para se desenvolver que ela ainda não tem. A ampliação dos laços comunitários. Pensar que a família não vive numa ilha. A família vive numa comunidade. E o que nós precisamos fazer para desenvolver a família com aquela comunidade? Ou seja, um desenvolvimento integral. A questão do protagonismo. A ideia do desenvolvimento comunitário. Tudo isso nós vamos aqui falar um pouquinho. Outro ponto é a questão do território. Né? Pensar que o cidadão vive num local. Aliás, o Montoro, que é um grande mestre de todos nós, dizia que as pessoas viviam no território. Ninguém vive na União ou no Estado. Né? Vive nas cidades. Então, pensar que o Estado, aí Estado, governo estadual, deve promover o fortalecimento regional e territorial onde aquelas pessoas estão inseridas. Primeiro ponto, urbanizar favelas. E aí a minha proposta para o programa de governo é que nós tenhamos uma meta de 100%. Nós temos que erradicar as favelas de São Paulo. Para isso precisa de um investimento grande, federal, do Estado, mas é absolutamente possível. Então, nós temos que pensar na urbanização, significa rua, calçada, iluminação, levar o saneamento, né? Áreas de convivência, a educação, a saúde e assim por diante. Pensar e identificar a vocação territorial. Cada região da cidade de São Paulo tinha uma vocação. No estado isso é mais forte ainda. Então pensar desse ponto de vista do desenvolvimento regional, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, seja lá o que for, mas o planejamento, mas pensar na vocação de cada região e estimular que essa vocação seja estendida para todos os habitantes daquela região. A oferta de serviços, a ideia de que nós não podemos ter esse desequilíbrio entre oferta e demanda de serviços públicos. Então nós vamos identificar onde há maior demanda e levar os serviços para essas regiões. Parece óbvio, mas não é assim que funciona, né? Porque há outras pressões no dia a dia da execução da política pública. Pressões políticas, pressões de outras naturezas, é preciso que essa decisão de onde será feito o investimento e a oferta desse serviço de forma integrada seja uma decisão política de governo. Isso faz muita diferença. No Chile Solidário, para dar um exemplo, você tinha a reunião de vários programas, de várias secretarias, de forma integral, num único local, nos territórios de maior vulnerabilidade, os territórios ali pintados de escuro. Bom, o que acontecia? Cada vez que algum secretário ou algum ordenador de despesa, né, queria investir num lugar que não fossem aqueles, o presidente Ricardo Lagos, que foi quem criou o Chile Solidário, dizia, não, só pode investir se for lá. E com isso você tinha um investimento articulado e num volume maior do que tradicionalmente e que, de certa forma, promovia um desenvolvimento mais rápido. E por último, a questão da segurança. Nós já chegamos à conclusão aí, desde do governo Alckmin, de que para que nós tenhamos um Estado mais seguro é preciso diminuir a desigualdade, é preciso criar laços de convivência mais fortes, a ideia da cultura de paz e estratégias que foram já desenvolvidas em outros países, como na Colômbia, por exemplo, de mediação de conflito, a justiça restaurativa, e a ideia de um policiamento local, preventivo e comunitário. A velha ideia de que você tem que conhecer o nome do policial que cuida do seu bairro. Não é? Parece impossível, mas não é. É uma questão de decisão também, de centralizar no território as ações do Estado, de forma que todos possam saber aquilo que está acontecendo, inclusive o nome do policial que cuida daquela região. Então, essa é um pouco da estratégia que tem sido pensada também em nível nacional, não só no Estado, para o desenvolvimento. Renda, identidade, território e segurança. Eu não vou também aqui perder muito tempo com cada ponto, que eu quero abrir logo para a discussão. Mas pensar na inclusão produtiva é pensar no financiamento de pequenos projetos. E por que que muitas vezes não dão certo? Não dão certo porque não tem assistência técnica. Então é preciso você dar o dinheiro através do microcrédito, incentivar as estratégias de MEI, microempreendedor individual, esses que são autônomos e que geram a sua própria renda, as pequenas empresas, os microempreendedores, a economia solidária, tudo isso dando dinheiro. Mas não é o dinheiro do Bolsa, é o dinheiro do microcrédito, é o dinheiro do crédito, é o crédito produtivo. E para que ele dê certo, eu preciso ter assistência técnica, o projeto precisa ser sustentável. Então, o cidadão muitas vezes não sabe se aquilo que ele quer, o que ele gostaria, ou que ele vê como viabilidade, se é de fato viável economicamente. Então é preciso ter uma assistência técnica. O Mohamed Yunus, que veio aqui nos 10 anos do programa Banco do Povo, acho que é uns 3 anos atrás, é o Prêmio Nobel da Paz, sendo um economista, banqueiro dos pobres. O Mohamed Yunus dizia, olha, o microcrédito não tem erro. Quando você empresta para um bom projeto, o desenvolvimento vem. Né? Da pessoa, do projeto, da comunidade onde aquele projeto está inserido, mas é preciso ter assistência técnica e ela tem que ser quase que pessoal. Né? Ou seja, não é só você vai no agente, o agente tem que ir à comunidade, o agente público tem que conhecer aquilo que está sendo feito e avaliar se aquilo é viável. Trabalho e emprego. Nós estamos cansados já de saber que é preciso, e o CR Geraldo vem falando disso cada vez com mais, aliás, o Aníbal falou aqui com mais frequência, que é preciso aumentar o ensino profissionalizante no Brasil. Nós temos uma demanda imensa por esse padrão de ensino e o incentivo que nós temos recebido, os jovens têm recebido, é de fazer o ensino superior. E quem diz que precisa fazer o ensino superior? Então a gente leva um contingente imenso de jovens para o ensino superior, não é para ficar 3, 4, 5, 6 anos estudando na faculdade, quando na verdade parte dos empregos disponíveis são empregos com nível tecnológico médio, que poderiam ser supridos aqui por essa demanda de conhecimento. A transferência monetária, que é uma velha conhecida de todos nós, já é uma velha porque já tem 10 anos. O cartão magnético e os programas de transferência de renda, eles foram criados em... eles foram criados em 95, mas a grande expansão foi criada em 2000. Então nós já temos aí quase 15 anos de programa de transferência de renda, se pensar lá no Magalhães Teixeira, em Campinas, o prefeito que fez o primeiro programa de renda mínima. Aqui há uma experiência bem sucedida também, que precisa ser avaliada aí pelo pessoal da educação, mas é uma proposta interessante, que é estimular os anos de estudo. Ou seja, você fica mais tempo no estudo, até o final do ensino médio, através de uma poupança que incentive esse estudo. E o jovem saca essa poupança no final do seu ciclo de ensino médio. Então nós estimularíamos que ficassem mais tempo estudando. E o microcrédito, já falei, aqui tem uma ideia interessante, que o Geraldo já colocou, nosso futuro governador, como uma ideia de cartão, que é criar um BNDES para habitação. Então a ideia é essa, é criar um programa. Esse programa também foi desenvolvido no México, que é o Melhora a Sua Rua, Melhora a Sua Casa. E a ideia é de que você tenha um crédito especial do Fundo Estadual de Habitação, um crédito especial para melhoria da casa. São os puxadinhos, mas não são os puxadinhos como é feito hoje, que na verdade não leva em consideração a ventilação, iluminação da casa, se a casa está no local adequado. É o puxadinho com assistência técnica. De novo, nós voltamos para a questão técnica. é você poder dar o crédito para a reforma, para a construção, com aprovação técnica. E isso também não pode ser algo que burocratize. Então, nós não estamos aqui tratando de tirar certidões, documentos. Não, estamos dizendo que precisa ter alguém que diga o que aquela casa precisa para melhorar o seu interno e melhorar a vida das pessoas que estão ali dentro. Bom, então, no fundo, a estratégia é um pouco essa, da renda. Transferência monetária, direta ou indireta, com os programas de transferência de renda, o microcrédito para ações de desenvolvimento econômico, ações de geração de renda e melhoria das residências dentro desse grande programa de urbanização. Inclusão produtiva, fortalecimento das microempresas, acesso dos pequenos produtores ao mercado através de intermediação do próprio Estado, da Secretaria de Trabalho, assim por diante, e a geração de trabalho e renda através dos programas, especialmente aqui o georreferenciando um Estado nos territórios, a ideia do programa Emprega São Paulo, ou seja, juntando aqueles que precisam de mão de obra com alguma qualificação e aquela mão de obra qualificada que precisa conectar. Então, a conexão pode ser feita pelo Estado. Pensar, então, num ciclo virtuoso, especialmente nas regiões mais pobres, porque aqui nós estamos tratando do Estado como um todo, mas é evidente que, ao pensar território, nós vamos priorizar ou privilegiar os territórios de maior pobreza, né? do índice de responsabilidade social da Fundação SEAD. Então, é um ciclo virtuoso, melhoria da renda, aumento do consumo, ampliação da capacidade produtiva local, geração de renda e investimentos produtivos. Um pouco esse é o ciclo que nós queremos criar. Bom, aqui um pouco dos diversos focos que a política tem que ter, pensando, ou das identidades que a política social tem que ter, pensando no atendimento integral às famílias. É sempre isso que nós estamos imaginando. Foco na família, foco na comunidade, acompanhar, do ponto de vista do desenvolvimento, as famílias. A criação dos agentes de proteção social, que, assim como os agentes da saúde da família, são pessoas qualificadas e treinadas para oferecer essa assistência técnica ao desenvolvimento, acompanha as necessidades da família, que podem ser de documentos, podem ser de renda, pode ser de saúde, a criança pode estar fora da creche. Então, como é que essas demandas chegam de forma organizada para os gestores e as diversas secretarias, e como é que as diversas secretarias vão atuar de forma articulada neste território? Então, o retorno tem que ser articulado no território. É um pouco da ideia de criar um pouco a tempo social, para usar um termo que todos nós conhecemos. Naquele balcão, o cidadão consegue colocar o idoso num atendimento dia, ou num serviço de fisioterapia, ou levar o idoso para de volta ao mercado de trabalho, que é um desejo. Aliás, o próprio Geraldo diz: nós aposentamos com 60, 65 anos, vamos viver mais 20. Mais 30. Então, como é que nós vamos ficar em casa? E com tudo que isso pode trazer de danos à saúde, né? Especialmente à saúde psíquica. Então, como é que a gente traz o idoso de volta para o mundo do trabalho? Esse é um dos desafios. Identificar isso como demanda e oferecer emprego a esse idoso através do Emprega São Paulo, conectando essas demandas. E aqui nós estamos criando várias propostas, que também já foram estudadas, muitas vocês já conhecem, o Programa Saúde do Adolescente, aí pensando na juventude, o aluno em tempo integral e não mais a escola em tempo integral, é um outro conceito que está sendo trabalhado pela equipe da educação também, pensar que o aluno não precisa ficar ele na sala de aula o tempo todo, mas ele pode ter um período na escola, outro período numa organização social, outro período num clube, como é a experiência do Clube Escola aqui em São Paulo, uma experiência bem sucedida aqui na capital, enfim.
O CELS também tem um
monte. O CELS, pensar sempre que nós queremos que o jovem fique ocupado. Essa é essa é a ideia do programa. Então, nós vamos reunir todas as secretarias de juventude, de esporte, de educação, de cultura, e criar oferta de pós-escola, né, de contraturno escolar, para essa juventude que é atendida nas escolas do estado e dos municípios. Na questão do idoso, aqui tem uma parte, é claro que isso não se esgota, mas também não quis entrar muito na questão da saúde do idoso, porque é o grupo de saúde trabalhando. Mas imaginar primeiro, assistência domiciliar, que é o programa Saúde da Família. Então ter equipes voltadas para o atendimento da população idosa. O programa Vizinho Solidário, que é um programa que nós buscamos de Madrid, na Espanha. Um programa muito exitoso, onde você, através dos agentes de saúde da família, você capacita, acho que é o termo correto, os vizinhos para que eles saibam que naquela rua ou naquele local mora lá tantos idosos, na casa A, B, C, D e E, então que os próprios vizinhos possam ter uma comunicação mais direta com aqueles idosos. Se vocês terem uma ideia, isso, na Espanha, isso diminuiu quase 30% o número de ocorrências de acidentes domésticos e coisas do gênero, de morte por acidentes domésticos e coisas do gênero na Espanha. Né? 30%. Por quê? Porque o vizinho era acionado. Lá eles têm um sistema mais sofisticado, mas também não é o caso, a gente pode pensar em outras coisas, mas o vizinho era acionado rapidamente para socorrer aquele idoso naquela casa, que ele já conhecia o nome, ele já sabia se acordou, se abriu a janela, se não abriu a janela, se apagou a luz, se não apagou a luz, coisas do tipo. Eu perdi um pouco mais de tempo nisso, porque eu acho que é importante a questão do idoso, é uma prioridade no geral, porque nós temos uma população que está envelhecendo. E o Brasil não está preparado para isso, nem do ponto de vista da mobilidade urbana, etc., nem do ponto de vista de política de atenção ao idoso. Então, é importante que a gente tenha uma atenção especial a isso. Inserção na sociedade significa também a valorização pela inclusão de novo no mercado de trabalho. Bom, e a questão da mulher, que parece algo superado, Lei Maria da Penha, não sei o quê, mas que nós estamos muito longe de superar. As desigualdades em relação ao atendimento da mulher são imensas e, infelizmente, nas áreas mais pobres, mais vulneráveis, as ocorrências em relação especialmente à violência doméstica contra mulheres e adolescentes, mas aqui no caso de mulheres, é muito grande. É muito grande. São números, dados assustadores. Então, como trabalhar isso de forma objetiva, eficaz? Nós temos as delegacias das mulheres que foram criadas ainda no governo Montoro. Como pensar em disseminar uma estratégia de combate à violência? Nós temos aqui algumas experiências bem feitas também em São Paulo e em outras cidades, que é o atendimento em loco, você ter nas regiões onde há maior violência, você ter neste poupatempo social uma atenção especial de encaminhamento a esses programas. A questão da emprego, saúde, matéria infantil, expansão de vagas em creche. Isso é algo fundamental também, o pessoal da educação tem discutido como é que a gente acerta isso com os municípios, mas é fundamental para a geração de renda, especialmente dessa população. E essa era uma discussão que nós tínhamos. E nós queremos universalizar esse serviço. Nem sempre é possível dar para todo mundo, mas nós temos que dar para aqueles que mais precisam. Ou seja, nós temos que ter uma prioridade através, não só da renda, mas dos setores mais vulneráveis do Estado. Bom, por último, acho a questão da urbanização de favelas. Esse, para mim, é o ponto mais importante, Lívio, que a gente pode desenvolver como governos tucanos, seja federal, seja estadual. Aliás, nós apresentamos uma proposta similar ao Serra. O Rio de Janeiro teve uma experiência muito interessante chamada Favela Bairro, na época do prefeito César Maia. Eu, pessoalmente, estive visitando 3 complexos de urbanização no Rio e é impressionante. Não só a diminuição dos principais indicadores negativos diminuíram, mortalidade infantil, violência entre jovens, violência entre mulheres, homicídio, todos os indicadores melhoraram, desse ponto de vista, todos. Mas não só isso, como nas favelas onde você teve uma parte urbanizada e outra não, isso ficou muito evidente, até um choque entre eles, né, entre as próprias comunidades. Então, esse para nós é o ponto central. Se nós conseguirmos melhorar a qualidade de vida através da urbanização, com rua, iluminação, saneamento, calçamento, áreas de de convivência, né? Ampliação dos equipamentos sociais nesses territórios, fazer com que você tenha um maior fluxo de pessoas e de negócios, para que as pessoas não precisem se deslocar. Eu não falei aqui da mobilidade, mas a questão da mobilidade nas regiões metropolitanas é terrível. Você traz todo mundo das cidades vizinhas para trabalhar no centro da cidade de Campinas, Santos e São Paulo. Não tem o menor sentido mais isso. Hoje é possível você pensar numa descentralização com criação e oferta de trabalho e emprego nessas regiões. Então, nós temos que ter um investimento nessas regiões. Essas regiões já são mapeadas. Nós já sabemos onde estão, já sabemos quantas pessoas estão lá. Não se trata mais de tirar uma pessoa de um local e levar para longe, como se fazia nos anos 80. Hoje a gente urbaniza as favelas onde as pessoas estão morando. É o caso exitoso de Paraisópolis, um pedaço inteiro de Paraisópolis que está sendo urbanizado. Quem entra lá nem reconhece mais. Então, a nós parece algo estratégico para melhorar a vida das pessoas. E aqui uma questão interessante do território, que esse trabalho não pode ser feito na cidade como um todo. Esse trabalho precisa ser feito naquele território. E hoje nós temos uma tecnologia desenvolvida pela Fundação SEAG que georreferencia o território de tal sorte que você consegue chegar num lado da rua e não precisa chegar no outro. Então você tem uma precisão no gasto social que é impressionante. Ou seja, quando a gente vem aqui nesse exemplo de Vila Prudente, você sabe aqui, ó, Sapopemba. Ah, Sapopemba é muito pobre. Bom, Sapopemba é muito pobre, mas a pobreza que nos interessa aqui, que é a de um quarto do salário mínimo per capita, até chegar a meio salário mínimo, são essas regiões aqui, que são o quê? As favelas. Onde você tem favela. Essas regiões mais manchadas aqui são conjuntos habitacionais que ficaram pela metade também. Então você sabe aonde você tem que investir. Isso é você gastar. Ali você leva todo tipo de equipamento. Aí você gasta melhor o dinheiro de todas as secretarias. Bom, então esse é o quadro da ideia de você trabalhar o território. Políticas integradas, intersetoriais, todo mundo tem que investir no mesmo lugar. Não adianta o secretário falar, eu quero investir lá porque é minha terra, ou lá porque. Não, tem que ser nesses territórios. A ideia é do poupa-tempo social, um único local que o cidadão possa ir. Aqui as pessoas conhecem o SIC, o Centro de Integração da Cidadania?
Conheço.
Então, é um poupa-tempo social, mas mais voltado para a área de documentação.
Meu Pedro, o SIC, eu acho uma obra, né? Eu trabalhava lá no Centro Oeste, infelizmente, no tempo do Alexandre Moraes, que é secretário de Justiça, nós fizemos 12. Parado, mas é um instrumento
então, eu estou reforçando aqui a ideia do SIC. Mas nós queremos ampliar o SIC, porque o SIC é mais para essa questão de direitos, de justiça. Nós temos que ter um pouco para tempo social de cidadania. O cidadão chega lá e ele consegue matricular o filho dele na creche. Ele não precisa ir até a creche. Né? A ideia de você ter por trás disso tudo um cartão com. Não é o cartão em si, o cartão qualquer um dá cartão, mas é a inteligência que está por trás do cartão. E essa inteligência que está por trás do cartão, que se chama cadastro, e é um cadastro ativo, que ele é atualizado em cada um dos departamentos públicos, e ele funciona em rede, quando a pessoa vai lá e diz, olha, meu filho está fora da creche, a minha avó está tá em casa em depressão, precisa de um trabalho, precisa de um apoio disso, precisa de uma coisa daquilo, o meu filho está. O meu irmão tem problemas com drogadição, precisa de um atendimento, de um cuidado especial de saúde mental, de dependência química. Então, e essas informações, elas estão compiladas num único local, que é o cadastro. É o cadastro, hoje, do Renda Cidadã. Né? Mas ele é pequeno, nós precisamos expandir para essas regiões. E a partir daí poder oferecer no poupa-tempo social aquilo que o cidadão precisa para ter um mínimo de equidade social, que é o que a gente espera.
São serviços sociais do Estado.
Serviços sociais do Estado. Não, aí junta da União também. Traz União, traz município.
Tudo que passa
é. Porque, veja, o poupa-tempo não é só serviço do Estado. Então você tem que trazer os serviços todos para esse local. A urbanização, convivência comunitária, eu falei pouco, mas quero dizer que dou muito valor. Porque quem convive em comunidades mais carentes sabe a importância. Aliás, as comunidades mais carentes têm uma convivência comunitária muito maior que a nossa, né? A classe média em geral. Então, a convivência social aqui orientada pode gerar bons frutos. Isso tem a ver com cultura de paz, tem a ver com mediação de conflito, né? E depois a gente pode entrar em detalhes, aqui eu não quero... Mas a mediação de conflito, o vizinho brigou com o outro, o cara vai lá pegar a arma e dá um tiro no filho do outro, no outro, etc. Bom, a gente quase não vê esse tipo de violência no Brasil, né? Entre famosos também. Mas o problema é que aqui, aliás, entre famosos que também saíram de regiões muito violentas e tiveram história de vidas violentas. Mas se pegar a história de todos os personagens desse último episódio dramático do Brasil, você vai ver que a história de vida de todos eles era traumática. Então, como você prevenir, não a história passada, né, mas o futuro, para que não se replique, não se repita, não se multiplique aquela violência instituída naquela família, fruto de uma história pregressa. E aí o desenvolvimento social que a gente espera. Portanto, é muito mais do que renda, é muito mais do que dar dinheiro, é muito mais complexo, mas o resultado é muito maior. Bom, eu não tinha falado de segurança com tudo aqui, mas a ideia de que a segurança passa muito mais por isso que nós estamos falando do que por polícia. A gente tem uma tendência, especialmente aqueles que militam nos conselhos, a ter a polícia como a nossa salvação. É que é a última, né? A polícia é a última. Mas antes da polícia tem tudo isso que a gente pode fazer para poder viver numa sociedade mais segura, numa sociedade que viva em paz. E dizer que quando a gente tem uma atuação integrada no território, todos os indicadores melhoram e os recursos das políticas específicas, como saúde e segurança, podem ser realocados. Isso nós já comprovamos. A gente tem dados que mostram todas as favelas de São Paulo, a favela da Vila Nilo, lá no Jaçanã. Os lugares onde você teve urbanização, imediatamente você teve diminuição de violência e melhoria da qualidade de vida através da saúde. Mas essa ideia nossa, é que nós temos muitos, não é uma crítica direta, mas nós temos muitos médicos, né? Que são nossos dirigentes em geral. E a ideia é de que você tem que ter sempre hospital, né? A AMA. Posto de saúde, e eu fico me perguntando se nós temos uma sociedade doente. Será que todo mundo é doente, que precisa tanto de ser atendido? Saúde é o ponto principal, uma das maiores preocupações da população, mas por quê? Porque saúde é a sua principal preocupação? Não é, né? A nossa preocupação principal é a saúde? Não é, né? Aliás, nós temos uma vida saudável. Então, talvez um olhar anterior à questão da saúde curativa, que é essa ideia da prevenção. É mais do que a saúde preventiva, é uma estratégia de prevenção, né? Socioeconômica, sustentável e assim por diante. Eu termino dizendo que a democracia de direitos é o princípio de uma sociedade mais segura. Quanto maior for a oferta de serviços públicos, e quando eu falo serviços públicos, eu falo serviços públicos estatais e não governamentais, porque não são só serviços públicos do Estado. Podem ser serviços públicos conveniados também, com organizações sociais e organizações não governamentais. Quanto maior for a oferta desse serviço nesses territórios, maior será a qualidade de vida e o desenvolvimento social. Muito obrigado e vamos abrir para a conversa.
Toma essa água. Bom, eu só queria aqui deixar alguns insights para trazer mais a reflexão e imprimir a este grupo de trabalho que se forma na discussão do desenvolvimento social, da assistência social, à luz do que foram aqui apresentadas estas informações e essas sugestões pelo Floriano, extremamente completas, mas que nos dá diretrizes para que nós possamos dialogar e implementar algumas outras frentes. Então, eu queria identificar vocês algumas informações. Há um grupo de trabalho que está sendo, por mim, coordenado aqui, que a gente faz as reuniões para tentar exatamente oferecer novas sugestões para o programa de governo. Nós estamos hoje entregando o primeiro ciclo de ideias-forças, a primeira versão dessas ideias-forças que foram geradas nas discussões implementadas pelo grupo de trabalho que se reúne semanalmente aqui. Então, Floriano, nós estamos deixando para a coordenação essas ideias que se somam nesse super trabalho que se apresenta e mais tantas outras que virão e que a gente percebe que o aquecimento para a campanha vem agora, né? Na verdade, as pessoas dessintonizaram no futebol e começaram a sintonizar nas campanhas. Então, até para juntar pessoas, está ficando mais gostoso agora porque as pessoas estão mais ligadas. Ao mesmo tempo, oferecer uma sugestão um pouco mais ampla nessa discussão. Nós estamos vivendo um momento de transformação social evidente, né? Os últimos 25 anos demonstraram essa transformação da sociedade e impactam no Brasil, sobre várias formas, seja geração de renda, seja transformação plena social. E nas conversas que a gente tem tido com o Geraldo, ele tem colocado uma palavra-chave: ele quer fazer o melhor governo da história de São Paulo. E para fazer o melhor governo da história de São Paulo, isto passa pelas pessoas. Portanto, o centro de todas essas alternativas diferenciadas vai estar sendo construída pela transversalidade de tudo que se discute em termos de políticas públicas desse governo. Então é evidente que a plataforma de desenvolvimento social irradia as transformações que o nosso Estado vai ter na gestão do geral e que passa pelas colaborações de todos que têm aí proporcionado esse conjunto de sugestões que a gente está atraindo para a campanha. E nesse campo, duas questões eu quero deixar aqui para aprofundar a reflexão, se você me permite, dentro de tudo que está sendo colocado. Primeiro, a questão da humanização dos centros urbanos. 87% da população do país vive nos centros urbanos e isso se reflete no estado de São Paulo. Então nós temos que trabalhar, principalmente pelas manchas aí das regiões metropolitanas, a visão da humanização do centro urbano. E muitas das questões aqui apresentadas levam a isso. Mas isso tem que ser política pública. Tem que ser gerada, proporcionada pelo governo de uma forma clara, plena, para a gente ter, no final do período, os indicadores necessários para que a gente possa impactar na população de uma forma absolutamente plena e ser reconhecida por isso, porque agora, até então, nós não somos reconhecidos por isso. E São Paulo tem que virar benchmark. O benchmark social do país tem que estar aqui. E nós temos várias possibilidades disso acontecer. Então, isso está muito alinhado ao que está sendo colocado aqui. A outra questão, que é minha causa, e é a causa de muita gente, que precisa estar plantada nessa administração, é que o mundo está sob nova direção. Essa nova direção passa pela sociedade sustentável. A questão da sustentabilidade, que é um dos ícones do Triple Bottom Line, é fundamental ser discutida, e a gente tem que conquistar essa aderência em pleno governo. E aqui nós vamos ter que emancipar as nossas visões para que desenvolvimento social esteja alinhado com o desenvolvimento econômico e com a equidade social, a ponto de a gente ter um mecanismo de gestão que nos aproprie da sustentabilidade final desse nosso Estado e que passa pelo conhecimento de cada um de nós e que vai passar por políticas públicas. Então, finalizando, humanização dos centros urbanos e sustentabilidade, gestão sustentável, desenvolvimento sustentável, são ícones evidentes do futuro deste universo, que significa vida no planeta. Se a gente quer ter melhor estado de vida, nós precisamos trabalhar essas dimensões. Então os nossos grupos estão subjacentes a isso, implementando. Então nós estamos reunindo às terças-feiras, né? Às vezes muda, mas principalmente a terça-feira, essa semana vai ser quinta. Que é importante quem tiver vontade de participar, venha, apareça, que as condições são plenas aqui na Casa de Programa. Então nós estamos profundamente alinhados com as diretrizes formuladas pela campanha, apresentadas aqui pelo Floriano, brilhantemente, e que à medida que esses minutos estão passando, já que é um deadline finalizado aí, mais ou menos a partir de 8 de agosto, 10 de agosto, as primeiras teses finais vão estar prontas, nós temos um período aí de recolhimento, acolhimento, sugestões e passagem para a coordenação. Ok?
Só para fazer um comentário, Lívio, que essa ideia que o Lívio já vem defendendo há muitos anos e da qual eu sou seguidor, do Triple Bottom Line, é o desenvolvimento socioeconômico ambiental. Na verdade, eu tinha até uma outra apresentação, o tempo eu volto lá, eu acabei tirando. Mas nós não podemos pensar no desenvolvimento econômico, Luque, sem pensar no desenvolvimento das pessoas e sem pensar no desenvolvimento do território. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando do meio ambiente onde aquela família, aquela comunidade estão inseridas. E que a gente precisa pensar que as três coisas têm que se desenvolver em linha. Então, muito importante. Bom, vamos abrir para perguntas. São 9h15, vamos até umas 9h40. Até que horas vocês costumam ir?
Aqui o nosso é 18 horas. 18 às 20.
Então querem até 9h40, tá bom? Tá? E assim a gente se controla também nas perguntas e responde.
São só perguntas,
eu
posso fazer uma sugestão?
Não, pode fazer sugestão. Aliás, eu estou gravando, mas a campanha também está. Tá, para que a gente possa fazer também. Mas levanta esse.
Bom, sou Marcos Pessanha, sou presidente do deputado estadual e Jorge está aqui do meu lado. Meu mote é a inserção internacional do Estado. Eu lutei muito, foi no teu discurso. Você citou Madrid, você citou a Índia, você citou Chile, você citou México. Não citou a Coreia, mas podia ter citado. E o que a gente percebe, e eu estou colocando aqui, eu acho que isso tem que estar no programa de governo, é mais nítido na parte de desenvolvimento econômico, mas na parte de desenvolvimento social também é válido, as coisas caminham junto, é que o mundo muda cada vez mais rápido e é impossível pensar em desenvolvimento social à escala local sem o que está acontecendo no mundo. E o que eu sugiro é que a nossa inserção internacional enquanto Estado possa ser mais proativa, ao invés de reativa. Quer dizer o quê? É muito fácil eu ficar esperando o Banco Mundial vir aqui e me dizer o que fazer. Muito fácil eu ficar vendo palestra em toda a faculdade, alguém falar, a Coreia do Sul participava em 1% do comércio, agora participa em 4%. Mas todos esses países que você citou, você vai perceber que se desenvolveram com propostas de inserção internacional inteligente. E o nosso Estado é um país. Nosso Estado tem a população da Argentina, o PIB que é quase duas vezes o PIB da Argentina, interesses claramente a serem defendidos. E, obviamente, essas políticas públicas que surgiram dentro da proposta de inserção internacional, nós tenhamos uma divisão especial para políticas públicas, para que a gente possa estudar em loco o que está acontecendo e como essas políticas públicas elas podem ser replicadas aqui no Estado de São Paulo. Então, um exemplo disso é o CDE. O Brasil não está lá, nós enquanto estamos muito menos, mas ali você tem a compilação de todas as melhores práticas de gestão pública do mundo e a gente está esperando o conselho desse.
Qual é o OCDE?
Tá? A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, fica em Paris. É uma organização importante, foi criada no pós-guerra e é o melhor órgão de pesquisa do mundo para políticas públicas. E aí nós estamos lidando com desde políticas de cultura, energia, saúde, educação, até política tributária, por exemplo. Tá? Então, eu sugiro que isso possa, nós possamos implementar uma inserção internacional inteligente, para que nós possamos verificar esses cases e aplicar aqui, obviamente, com as devidas ações.
Fazer um comentário em relação à Coreia, você tem toda a razão, acho que é isso mesmo, nós ainda não conseguimos definir qual é a nossa vocação, nem como Estado, nem como país. Então, não sabe se vira para a África, para a Ásia, para a Europa, para a América. Fica... Agora, o interessante, eu fiz um estudo quando estava com o Paulo Renato, ainda em Brasília, no Ministério da Educação, um estudo que tinha sido desenvolvido pela OCDE. E no Brasil, naquele momento, se falava muito, acho que a gente chegou até a discutir isso também uma vez, se falava muito da questão da inserção do jovem através de programas de primeiro emprego. E o Brasil tinha essa coisa, né? O jovem precisa trabalhar, né? E de fato, esses jovens aqui das áreas marrom precisam trabalhar. Mas não é que eles precisam trabalhar porque eles vão trabalhar porque eles vão ajudar a sustentar em casa. E com isso eles entram num ciclo vicioso de que eles trabalham cada vez mais cedo e seus filhos reproduzem isso. E aí nós fomos ver a Coreia, e enquanto a gente criava políticas de primeiro emprego no Brasil, a Coreia criava políticas de bolsa para prorrogar a entrada do jovem no mercado de trabalho. Ou seja, tem que ficar mais tempo estudando. Então, estuda em média 11 anos, enquanto a gente estuda em média 5. É fantástico isso. E isso explica tudo, além da vocação estratégica da Coreia, que decidiu, nós vamos fazer um país para o mundo, né, e vamos invadir a sua praia. Aqui não. Aqui a gente ainda tem uma visão muito, como diria o Fernando Henrique, um pouco caipira, né, um pouco para dentro. Mas é verdade. E além disso, a gente faz a coisa errada. Porque ao estimular essa massa de jovens a entrar precocemente no mercado de trabalho, na outra ponta nós estamos mandando os idosos para casa. Então a gente erra duplamente. Quando se nós mantivéssemos os jovens estudando por mais tempo, nós teríamos os idosos trabalhando por mais tempo também. Mas era só um comentário em relação à
pedagogia. Isso tem a ver com a nossa inserção na Agenda 21. Né?
Claro.
Olha todo esse mecanismo.
Claro.
Mas eu só quero ressaltar a sugestão que nós possamos montar mecanismos, mecanismos práticos e lógicos para que nossa política, nossa inserção internacional seja proativa nesse sentido. Além de do desenvolvimento econômico, além de identificar as vocações, além de buscar investimento, além de defender os interesses, para que nós possamos ser proativos de buscar o que está acontecendo melhor no mundo, desenvolver, compilar, estudar isso e aplicar aqui no nosso estado da melhor maneira possível. Isso é.
Olha, tem muita gente aí fora. Ari, vem cá. Tá ali também. Tem brincadeira aqui, ó. O Ari Friedenbach é candidato a deputado também. Pelo PPS, é isso? Quantos candidatos a deputado nós temos aqui? Um. O Ari, você é?
Mário.
Mário. Depois vocês falam os números de vocês. Eu não sei se é a praxe aqui. Eu aproveitaria.
Posso fazer uma colocação? Bom, meu nome é Mário Pecurado, você já falou, candidato a deputado estadual.
Número?
45021. Candidato da Agenda 21. Nós temos um trabalho no estado, você não se referiu, né, nenhum dos dois trabalhos que a gente tem. Nós temos o estado organizado em mais de 100 fóruns locais em vários municípios da Agenda 21. Tipo, Vale do Ribeira, nós temos lá 32 municípios com mais de 150 projetos, trabalhando a comunidade toda em prol do Vale do Ribeira. Né? Litoral Norte, já avançamos, eles estão lá com uma frente parlamentar do Litoral Norte, propondo política pública regionalizada. Né?
Nessa área de desenvolvimento econômico também?
Na área da rede das Agendas 21, tá, de São Paulo. Cada um se foca no local, como você falou. Ah, o problema do Vale do Ribeira, o que é? Ah, são as comunidades nativas. Tá, vamos trabalhar. Tá certo? Então, cada comunidade vai na sua. Litoral Norte, eles estão vendo o que é bom para eles, nos quatro municípios. E o outro, o colega falou ali, são os objetivos do milênio. Nós temos uma meta assinada com a ONU, que é para o mundo inteiro. Né? O presidente da República tem no seu gabinete, lá na Secretaria da Presidência, uma equipe trabalhando nisso aqui no Brasil, né, tanto o Serra quanto o Alckmin, tem que entrar nisso. Né. Nós temos indicadores para São Paulo, né, são indicadores de fome, de educação, de doença, a ONU vai cobrar isso, o Lula vai apresentar isso em Congresso em setembro, você não falou nada de indicador aqui. Né. E outra, para terminar, sou do cooperativismo, a gente tem um grande trabalho no cooperativismo. Se o Zé Aníbal fala assim, ah, o V ali tem 80% do PIB, o resto é cooperativo. Entendeu? E a gente não dá atenção. Porque nós temos um candidato a governo de São Paulo que é cooperado. Né? Então, tem que dar atenção. E aí já vai uma crítica, né? O nosso governador atual colocou essa semana passada um decreto proibindo cooperativas de participar em licitação. Eu acho que não falaram para ele que o Alckmin é cooperado. Né? Então era bom avisar. Está um burburinho nas cooperativas. Né, tem aqui a derrubada ali, ó, o doutor Diogo está trabalhando com isso também, né, tem que derrubar isso. Então, é assim, nós temos um modelo de desenvolvimento, só que assim, não tem apoio. Então, nós temos uma meta, implantar a Agenda 21 nos 645 municípios, que aí você vai estar falando a mesma linguagem, o mesmo indicador, aí você vai ter um estado, e outra, trabalhando com as pessoas.
Bom, eu então, só um pelo acordo, absoluto.
É até um detalhe que era mais próximo de você, enquanto secretário. Eu estava no projeto de inclusão social urbana da União Europeia, que estava sendo feito no centro de São Paulo. Família carente, nós temos lá na porta 2.000 famílias carentes, 780 crianças, mais de 6.000 pessoas, que simplesmente a prefeitura cortou, dezembro morreu, e essas famílias estão abandonadas e soltas. Então ali a gente tinha inclusão, você sabe que você participou do projeto. Né? Inclusão, capacitação, a gente tinha as crianças em aula de capoeira, em atividade de informática.
Estou olhando aqui, o Paulo Herrera foi coordenador de desenvolvimento social, a Gleuda foi minha assistente na secretaria.
Então,
se fosse só esse programa que foi cortado,
era fácil.
Você tem toda a razão.
Eu só estou falando porque nós trabalhamos lá e foi por lá que eles falaram, você tem que ser deputado estadual.
É isso aí.
Entendeu?
Já tem então, meu apoio também.
É. E tem um programa, tem uma base da ONU, você sabe, a União Europeia queria implantar em todos.
Foi um case.
Então,
um case bem sucedido.
E nós temos o resultado do case.
15 então, milhões de euros.
De trabalhar em favela e curtir isso, olha, está pronto.
Não, e tem uma Ação Família, nada. Que era o programa das favelas. Esse era do centro, o nosso centro, o outro era da família.
Então, a minha questão é assim: onde entra o desenvolvimento do milênio?
Olha, eu concordo com as três coisas que você disse. Se não está escrito aqui cooperativismo, pode estar. Mas deve estar, mas está na parte de geração de renda, MEI, micro, etc. Então está lá. Então se não está escrito aqui, tem que pôr. Outra coisa, metas do milênio, aqui nós seguimos integralmente as metas do milênio. É que não está dito isso. Então acho que podemos colocar. A referência são as metas do milênio. A Agenda 21, de fato, falta aqui um conhecimento nosso. Então, já aceitei, vamos incorporar a pesquisa.
Nas nossas ideias-força, e o Roberto é um dos participantes do grupo, o Mário Pecorara, é um dos participantes do grupo, nós já identificamos esses pontos e você vai receber e você vai ver que isso se aplica.
Até que é bom incorporar, independente, porque vai estar, então já está no programa. Mas é bom incorporar para as próximas apresentações que eu faço. Não, isso lugar, não esqueça. Tem ali
um só um detalhe. Quando o Aníbal fala o Geraldo me fala de FATEC, se você colocou, eu dou aula em FATEC, em GV, então assim, quando você fala para o jovem, ele não tem alternativa, ele não sabe, ele vai procurar emprego, não tem emprego. Né? Se colocar cooperativismo, que ele sai dali formado, empreendedorismo.
Eu sou um defensor disso. Aliás, em São Paulo, eu propus uma lei que o Kassab sancionou, que é a lei da rede do comércio solidário na cidade de São Paulo, que tem tudo a ver com cooperativismo. Estimula as cooperativas a partir das organizações sociais, porque você tem um ponto já meio organizado. A organização social estimula e, como um incubador, e coloca a cooperativa para funcionar.
E o Geraldo, enquanto governador,
totalmente favorável. Então ele vai revogar o decreto certo, mas talvez ele não precisa contar. Ou vamos contar.
Eu sou
30 segundos aqui.
30 segundos. Sou conselheiro do CARD, da Subprefeitura Santana, e sou delegado do diretor do Brasil. E estou fazendo parte das reuniões do grupo de infraestrutura, onde está sendo debatido no meio ambiente. Na parte de meio ambiente, nós tentamos colocar a ideia, falar rapidamente, dessa ideia da inclusão social do pessoal dos catadores. Porque um dos grandes falas que eles têm contra nós, vamos ver o lado deles, eles falam que nós deixamos os catadores de lado, não incluímos os catadores na inclusão social. Eu acho que nessa ideia de não a Bolsa Família, a Bolsa, vamos dizer, dar o peixe e não ensina a pescar, mas a mais a Bolsa Renda, voltada ao estudo, voltada à profissionalização de base, assim, eu acho que precisaria pensar dentro do PSDB um projeto que me falasse claro, aí, e o certo, de forma clara, nós somos a favor da inclusão social. Na inclusão social, nós queremos que haja esse trabalho de reciclagem. Você é da prefeitura, você sabe. A prefeitura está subjúdice.
Fui, né?
É, eu sei. Está subjúdice para poder implantar o sistema de reciclagem. 1% do lixo é reciclável. Então, de uma forma, está em um momento de aproveitar nesse momento de inclusão social e dar essa colocação que eu acho que...
Tem tudo a ver.
É, eu acho que se o pessoal do PSDB realmente está gravando, tivesse ouvido, eles teriam que dar atenção a essa fala aqui do Josa, essa fala sua, a fala do...
Tem tudo a ver, porque o desenvolvimento sustentável, isso que o livro traz, passa por a questão da reciclagem, que passa pela inclusão, pela questão da inclusão produtiva, através da reciclagem. E que não precisa ser com um carroceiro na rua. Pode ser de forma organizada nas cooperativas. Fechou os três aqui. Você quer falar?
Só ia comentar que ele falou as metas do milênio. Se você pensa lá no gráfico, só para reforçar, eu estive no Banco Mundial analisando alguns gráficos e todos os países que estão atingindo as metas do milênio, então, são os que têm a processo de inserção internacional inteligente, proativo. Então você pega a Índia, a China, a Gana, enfim. Mesmo os cases dentro do segundo ponto, 45, 745.
Afinal, ninguém é de ferro, né?
Ninguém é de ferro, senão sou eu.
Peraí, tem ele aqui e depois o senhor.
Boa noite, Antônio de Direito.
Tem que perguntar.
Eu sou de Direito, sou candidato a nada, não tenho dúvida. É uma apresentação maravilhosa, acho que tem tudo a ver, as coisas se amarram. Mas para a questão de geração de renda e de socialização, e tudo que foi falado no geral, eu ainda não vi, não percebi, evidente que deve ter programas aí, mas não estão aqui, não foram apresentados, de redução da carga tributária. Porque, como advogado, eu percebo o seguinte, quer dizer, a avidez do Estado no objetivo meramente arrecadatório e fica em segundo, terceiro, quinto plano a questão social. O Brasil, enfim, o Estado de São Paulo está inserido nisso, é um dos maiores estados arrecadadores do mundo, que tem a carga tributária maior do mundo. Quer dizer, 37 a 40%. É um negócio absurdo.
O Lula falou que era baixo.
Ah, bom, então, pode ser, talvez ele não pague, né? Mas, enfim, isto, na minha
opinião,
lá de trás que o Clinton falava, mas sem copiar de fora, pensando no Adão sendo criativo, brasileiro, um povo extremamente criativo, é fazer mais com menos. Nós precisamos, o Estado precisa, para viabilizar tudo que vocês falaram, que estão falando que está perfeito, precisa reduzir a carga tributária, precisa criar um mecanismo para a redução dessa carga tributária.
Olha, só dois comentários rápidos, porque eu acho que esse é um tema recorrente e todo mundo aqui sabe um pouco disso. Primeiro, os governantes não acham isso, né? Quando eles olham isso aqui, eles acham que tem mais imposto para fazer esse negócio funcionar. Mas eu estou convencido de que aqui nós temos dois candidatos, Guilherme Afif Domingos e Geraldo Alckmin, que tem um compromisso muito grande com isso. O Alckmin, porque foi o governador que mais reduziu o ICMS na história de São Paulo, de várias cadeias produtivas. Não foi de um produto, foi de uma cadeia de produtos. Está aqui o nosso secretário do Planejamento, professor Luque, pode depois falar especificamente sobre essa redução. Não sei se ele gostou na época, porque cada vez que o Alckmin resolvia que ia abaixar alguma alíquota de ICMS, ele tinha que refazer todas as contas para o futuro, né? Do planejamento, não é, professor? E o outro... Ele falou baixinho, todo mundo escutou? Não, mas é um dado da realidade. O governante quer mais dinheiro. Agora, ele tem toda a razão. A gente está vendo, inclusive, nas experiências que nós tivemos em São Paulo, muito antes do Lula reduzir o IPI, ou seja, ofertar com o chapéu alheio, porque ao reduzir o IPI ele não está tirando imposto da União, ele está tirando um pouquinho de imposto da União, um monte de imposto dos estados e municípios. Eu, como vereador de São Paulo, fui o primeiro a bater na Câmara, todo dia eu batia, então todo mundo pensa que ele é louco, esse cara é maluco, porque assim, está todo mundo feliz, está comprando mais carro, mais geladeira, mais móveis, né, que ele reduziu o IPI dos três, e eu dizia, não, mas é que ele está tirando dinheiro de São Paulo, né, do município, ou seja, está fazendo essa bondade toda com o nosso, com a receita. Pois é, mas eu concordo que todas essas experiências, e a nossa muito anterior ao Lula, que foi quando o Geraldo reduziu a cadeia, me ajuda, do pão, do álcool, cerâmica, calçado. Quando o Alckmin reduziu essas cadeias produtivas de ICMS em São Paulo, a arrecadação subiu. Então nós já sabemos disso. Então nós podemos tranquilizar os governantes, os secretários de Planejamento e Economia, que tudo dá certo no final. E a outra, e o outro ponto interessante é o seguinte, o Afif é o pai do MEI. Ele é o pai do microempreendedor individual, que permitiu que com o CPF você pudesse ter as mesmas vantagens com o CNPJ. E com isenção total, até 3, acho que 3 mil geração. Então você fala, ah, mas isso não é para mim, não, não é para você. Mas é claro que ao fazê-lo, essa ideia de forçar o microempreendedor individual e a pequena empresa, a cooperativa, você tem um contingente imenso de pessoas que estão se formalizando. E com imposto zero ou muito pequeno.
Só finalizando, eu vejo a alta carga tributária como um empecilho, um obstáculo grande à implementação dos programas sociais. É isso que eu vejo.
Ao desenvolvimento econômico.
Econômico e social.
Emprego. Geração de emprego.
Também no estatuto também de pequena empresa.
Você não vai se apresentar? Você não é candidato.
Não, sou candidato.
Mas é de família tradicional de candidatos.
Trabalho.
Neto do governador?
Neto, sobrinho, ele que era conservado. e trabalha no Sebrae, né? Então eu acho que o estatuto da micro e pequena empresa, ele trouxe uma contribuição muito grande, porque tratava-se as grandes empresas como exceção, aonde, e a regra era as micro e pequenas empresas. Então essa inversão já trouxe evidentemente um ganho muito grande. Eu acho que diminuindo o imposto você arrecada mais. Né? E o outro ponto, eu acho que do próprio Afif, é o impostor. Então ele tem uma preocupação com essa questão do desenvolvimento, não se aumenta a arrecadação simplesmente aumentando o... Eu acho que a questão é, a massa fica muito melhor, se você diminuir, você consegue evidentemente arrecadar mais. Né?
Eu queria fazer um comentário aqui, eu estou vendo o Fred Barbosa, que é o diretor da Casa das Rosas, poeta. E dizer que eu não falei muito de cultura aqui, nem muito de esporte, porque na verdade nós estamos pensando na integração de todas essas políticas aqui. Que não é um especialista em cultura, em esporte, em saúde, em educação, é uma visão generalista mesmo, mas estratégica do ponto de vista da ação. Mas também queria ressaltar que todas as regiões onde você tem uma aplicação de cultura específica, seja através de centros culturais, de convivência, como é lá no Grajaú, seja através de programas de leitura, você tem, do Saraus, aliás, eu queria contar também, do Saraus, na periferia de São Paulo, você tem uma diminuição de violência na veia, direta. Ou seja, nós já sabemos disso. É só aplicar em doses maiores.
E a Casa das Rosas foi reaberta no governo geral, não tem como fechar.
Exatamente.
Certo?
Apresentava o nome de ordem de Caça Orma, sou do Instituto de Comércio de Vídeo, né, da Secretaria da Mundo. A gente tem discutido muito com essa política econômica a questão da agricultura. E eu quis trazer essa informação aqui porque a gente passa por desenvolvimento social, das ondas do pobreza, mas não falou de agricultura especificamente. E a agricultura é uma grande ferramenta para impedir que esses centros de pobreza aumentem, né? Muitos desses programas, a gente falou de saúde, muito da saúde passa por comer bem, e isso é diretamente ligado à Secretaria da Agricultura. Então, eu acho que tem que se tomar um pouco do foco fora desse V da riqueza, o resto da solução do Estado é a agricultura. Então, passa diretamente por cooperativas. Né? E na apresentação, a cooperativa estava contemplada ali na parte de economia solidária. Ali é que a gente...
Aqui!
Exatamente.
Você viu?
Economia solidária.
Para cooperativo.
Economia solidária é o grande guarda-chuva. Então, a gente precisa aprofundar. Lógico que a agricultura é um tema muito amplo para ser discutido, mas tem que ser levado.
Mas estamos de acordo.
E a base do microcrédito.
A base do
microcrédito. Ah, tem você e depois aqui, professor.
Tem a ver com o professor Jorge Barreto. Eu acabei de fazer um e-mail de gestão de projetos, mas as coisas estão aqui na cabeça. Quando ele falou 1% de São Paulo, lá, tem 100% da população brasileira. A região norte todinha do Brasil tem 8%. Quer dizer, nós, São Paulo, sozinhos, somos a região norte toda. Isso é um absurdo brasileiro. Quando ele falou da carga tributária, tem uma coisa que acontece de novo. Quando você é informal, você cresce. Quando você entra na formalidade, você diminui. Então a carga tributária, ela tem uma hélice. Quando você cresceu nela, ela te corta o pescoço. Então, a inclusão social tem que passar por
causa de mudança.
Isso não é
um
governo, acaba
com a situação. Olha, eu quase escutei o Afif falar agora. Eu achei que era o candidato a vice-governador falando. Aqui.
Meu nome é Sérgio Naro, eu sou candidato a nada.
Aí.
Trabalho com filantropia, né? Eu trabalho com uma fundação filantrópica. Eu não tenho talvez a clareza, mas eu tenho a impressão que a minha experiência, quando eu tive experiência de trabalhar com populações excluídas, a sensação que me deu é que, inevitavelmente, para a população mais excluída, o único caminho de inclusão, na percepção dessa população, é ou via saúde, que você comentou, que aparentemente não é um problema para nós, mas parece ser o único caminho de inclusão, ou via cadeia, via segurança e tal. E me parece, a impressão que eu tenho é que fica como algo inevitável. Né? Quer dizer, se você pensa as interações que eu tive com essa população, é quase um caminho inevitável. O único jeito da pessoa perceber essa população, digamos, se perceber sendo incluída, é por esse caminho. Então, eu não sei em que medida e em que lugar caberia isso em termos de políticas públicas, mas eu acho que vale aqui uma campanha de conscientização,
de esclarecimento de que há vários outros mecanismos que tem tudo a ver com a fala do desenvolvimento social.
É que talvez o que você esteja citando são os dois principais contatos que a pobreza tem com o Estado, né? Ou no posto de saúde ou depois na polícia, na cadeia. Mas isso é ausência de serviços. Então o que nós estamos defendendo é que nesses territórios onde a gente já reconhece que tem ausência de serviço, e ausência de serviço não é assim, mas tem uma escola lá. Assim, você tem que ver oferta de serviços públicos, governamentais e não governamentais, lado a lado com a demanda. Então, você tem que somar isso. Então, se tem uma demanda de creche e não tem a oferta de creche, você precisa fazer com que esse acerto de contas. Aí você vai ter, não precisa de campanha, aí você vai ter uma população que tem acesso a serviços públicos melhores do que esses dois que você citou. A nossa expectativa é essa. É, tinha um aqui, né? Ah, depois ali. Professor. E aí, nós falamos mal da prefeitura. Agora o Clóvis vai saber disso, vai me ligar depois.
Nada que foi falado aqui. Apenas a título de contribuição, Floriano, um aspecto, uma leitura, né, principalmente da região metropolitana de São Paulo, que eu acho que o próximo governo do PSDB deveria cuidar com uma certa ênfase, o reforço ao ensino profissionalizante é uma necessidade, porque o Brasil ainda educa pouco em termos profissionalizantes. No entanto, a realidade socioeconômica nas últimas décadas, ela vem sofrendo mutações no Brasil, no mundo, e com alguns aspectos que impactaram de maneira mais forte as grandes metrópoles.
Não é só o caso de São Paulo,
de Nova York, Cidade América, etc. E nós tínhamos aqui uma sociedade formada por um processo de industrialização que ainda aconteceu na primeira metade do século XX. E na região metropolitana, nós estamos com um índice elevado ainda de desemprego, já chegou a 21% da população economicamente ativa, hoje está em 14,2%. É um índice muito elevado, o que explica um pouco dessa pobreza. E as pessoas estavam capacitadas, tinham atividade, numa economia que está em mutação. Para vocês terem uma ideia, hoje, São Paulo, o pessoal que está empregado na região metropolitana de São Paulo, 57% ou 58%, já é em serviços, e principalmente serviços de tecnologia. Quer dizer, aquelas indústrias convencionais saíram do Brasil, fecharam, etc. E uma parte desse desemprego, às vezes até aparece oportunidades de trabalho. Então nós temos aí na prefeitura o Centro de Atendimento ao Trabalho, chamado CAT. Você às vezes abre aí ao longo do ano 100 mil empregos. No entanto, você não consegue localizar 20 mil pessoas, porque o que o mercado exige, essa massa não está capacitada para atender. E às vezes há necessidade apenas de uma requalificação. Quer dizer, o ensino profissionalizante do Centro Paula Souza, etc., ele não atende isso. Às vezes há necessidade de uma requalificação de 180 horas, 160 horas, etc. E eu acho que o Estado de São Paulo talvez seja uma realidade para a região metropolitana apenas, mas nós deveríamos ter uma ação organizada e perene para começar a requalificar essas pessoas. É uma relação custo-benefício que traria muitas vantagens. E eu acho que cairia bem nessa proposta.
Eu acho que está um pouco ali naquela questão, né? Programa de educação profissional.
Isso.
Voltados, porque a especificidade das regiões metropolitanas, que eu concordo, né? Você tem que ter um olhar, criação de uma secretaria de de ATIS, como chama? Desenvolvimento Regional Metropolitano? É isso? Não pode ser só de transporte, não, viu? Tem que falar com o Jurandir. Tem que ser essa visão metropolitana das pessoas, né?
É, na realidade, eu acho que mereceria um projeto específico para essas requalificações.
O CAT da prefeitura é similar ao Emprega São Paulo do Estado.
Isso, é similar. Apenas é a, vamos dizer, intermediação direta. Ele não requalifica. E nós precisaríamos ter ligar essas duas paralelas.
Eu queria boa noite, Paulo Vitor Sabrinza, coordenador do SOS Crianças, do governo Maricotas. Vou colocar aqui uma ponderação que eu acho, com certeza, que é um grande desafio para todas as autoridades, não só nacional, como internacional, que a gente vê por aí. E que o Estado precisa e necessita estar presente. Hoje, você fala, é importante, todos os índices de inclusão social, né? No que tange a educação, a saúde, uma série de outras coisas. Mas só que nós temos um fato novo hoje, tá vendo? Devido à democratização das informações, nós estamos fazendo com que o ter supere o ser e as relações materiais superem as relações humanas. E os meios de comunicação estão fazendo também com que os nossos jovens se tornem falsamente adultos. Então você pega um garoto de 12, 13 anos,
precocemente,
ele já é adulto. E nós aqui, por exemplo, eu e você, vamos dar um exemplo nosso, somos velhos na sociedade. Isso está fazendo com que nós estamos criando, fazendo com que os nossos jovens invertam os seus valores. Hoje um celular é mais importante que um livro e assim vamos assim.
Uma vida.
Isso está fazendo com que, de um lado, tornamos jovens, que por mais que você coloque ele no mercado de trabalho, na escola, a ansiedade dele e a loucura que essa sociedade está colocando nele faça com que ele a cada dia se torne infeliz. E é uma coisa interessante, porque paralelamente a isso, a sociedade que se diz organizada, que somos nós, não conseguimos dar a esse jovem essa falsa satisfação que ele tem na cabeça dele, essa loucura. Mas, por exemplo, o crime organizado que hoje cresce culturalmente no Brasil, isso é um perigo. Hoje você conversa com uma série de adolescentes, é bonito fazer parte do crime. É interessante namorar uma pessoa, porque ele tem carro, tem dinheiro, vai no restaurante. Não precisam mais indagar nada, mas presta atenção, interessante. O crime está conseguindo satisfazer mentirosamente esse imediatismo colocado em nossos jovens. Hoje um adolescente ganha R$250 por dia, no tráfico de droga, na prostituição 300, na esmola 50 e assim sucessivamente. Isso, ao meu ver, é muito sério. Porque do outro lado, a família, principalmente no interior, ela não sabe mais como conduzir, administrar este adolescente. Ela está perdida, ela não sabe mais. Ela está perdida, a menina tem 12 anos, já está namorando, tudo muito bem. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte. O Estado, dentro de todos os projetos que aí estão, seja quais forem, geração de renda, precisa e necessita sair da posição simplesmente de repassador de recursos, principalmente na área de desenvolvimento social, porque depois que viu a Lua, ele se tornou isso, mas precisa ser mobilizador. Ele precisa discutir regionalmente, como está tudo aí, com os prefeitos, com as autoridades locais, com as ONGs, no que tange a essa humanização. Como poderemos enfrentar esse poderio que, por exemplo, os meios de comunicação, que entram na nossa casa sem pedir licença, fazendo da nossa sociedade o que quer e tornando nossos jovens loucos. Há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, o índice de criminalidade, porque a pessoa é pobre, não é mais hoje. Hoje ele está na classe média, na classe alta. Por quê? Porque estamos doentes. O Estado é o único que pode enfrentar esse grande poder de um grupo muito pequeno, dos meios de comunicação, né? Que por um exemplo simples, a bebida, por exemplo, né? Nossa, aí saiu uma pesquisa, aumentou o índice de adolescentes consumindo álcool. A seleção brasileira faz propaganda de bebida. O único que tem meios para enfrentar isso somos nós, a sociedade organizada, junto com o Estado. Para ser propositivos, com regras, com normas municipais, federais, para poder mudar isso. Eu vejo isso com uma grande gravidade. Eu dizia em Portugal, numa palestra, que o novo daqui 10 anos, daqui 100 anos, será aquilo que nossos avós diziam há 40 anos atrás. E o desafio daqui 100 anos não é poder chegar em Marte, ou coisa, é poder chegar e fazer assim, ó, a sociedade vai estudar a coisa mais simples que vocês podem imaginar. É a valorização do ser. Vocês estão entendendo? Isso que eu vejo como o maior desafio que os senhores podem imaginar. E tem uma série de pessoas hoje que dizem assim, o Estado não pode se intrometer nisso. Não, o Estado é só repassador de verba. Precisa sim, porque ele tem poder para poder fazer, junto com a sociedade civil, local ou sucessiva. É o que eu vejo como o grande desenvolvimento, o grande desafio no desenvolvimento. Muito obrigado.
Tinha até uma audiência que a gente fez, mas nós vamos fazer de volta para o futuro. Pegar os valores do passado e trazê-los para o presente e o futuro. Oh, tem uma pergunta aqui? É isso? Olha, nós já passamos, hein? 9h40. Então vamos. Quem mais quer se manifestar aqui? Tem mais um ali. Então deixa ele falar, depois você fala.
Bom, boa noite. Parabéns aí pela palestra, embora cheguei atrasado, mas a expectativa não seria diferente. Eu sou o Ricardo, represento a Pivô Assessoria Desportiva no Fórum Permanente do Centenário do Cangaíba, cujo trabalho árduo aí do vereador aí é relevante. Tivemos, ele tem um trabalho especificamente na comunidade da Caixa d'Água, e essa semana as senhoras e senhores viram também um incêndio próximo da Zona Leste.
Tá? Tipo a tira.
Tipo a tira. E eu costumo dizer o seguinte, nós somos discriminados por 4 vezes, tá? Primeiro por ser afrodescendente, segundo por ser corintiano e conselheiro, terceiro por ter 47 anos, morador e residente no bairro do Cangaíba, que também completa 100 anos junto com o Timão, e quarto por 1990 ser formado na Sociedade Hebraica Brasileira Renascença. Então o nosso programa a nossa pergunta é sobre o programa de governo das questões raciais e da reparação dessa desigualdade. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre uma na Jovem Pan hoje, que pôde ouvir, lamentável, né, o nosso candidato da oposição, dizer da morosidade do PSDB em relação à COP 2014. Nós tivemos na África do Sul.
Sobrou pra gente.
É. Tivemos na África do Sul.
Vai sobrar.
Tem algumas informações aí que possam colaborar. Então, nós perguntamos: questões raciais, Copa de 2014 e aquilo que o nobre Vitor, né? Vitor falou sobre esporte. É um projeto semelhante ao projeto municipal do Clube Escola e a inclusão do jovem através do esporte. Essas três perguntas. Destinadas ao programa do governo.
Então, só para um comentário rápido. Eu não fiz um corte aqui, porque aqui a gente pode pegar essa política social e ir cortando de vários ângulos, olhando de várias maneiras. Aqui não tem um corte racial, e nem de diversidade, que poderia estar também. Eu trouxe a questão da mulher, porque a questão da mulher realmente é algo muito grande e é localizado. Então você consegue identificar na cidade e nas regiões onde há maior violência contra a mulher. E por que que essa violência ocorre? Então, foi o único corte que eu coloquei aqui. A questão do idoso, porque é uma exigência, não só do governador Alckmin, mas também porque a nossa sociedade está envelhecendo e nós não estamos preparados para isso. Também não falei muito de criança aqui. Eu poderia ter falado. Eu me considero também alguém que se dedicou a essa questão da criança nos últimos anos. Mas também não falei, porque eu acho que a questão da criança, mal ou bem, mais ou menos, ela está equacionada no Brasil. Pela universalização do ensino fundamental, claro, precisa ver a qualidade, a universalização de creches que nós estamos buscando, o Brasil inteiro busca isso. E a escola e o pós-escola, ou seja, o turno e o contraturno escolar, na educação cidadã, pensando no esporte, na cultura, enfim, além das fronteiras da educação formal. Então, por isso que também não está um destaque muito grande. Aliás, eu acho que quem está pensando no futuro, 2014, 15, 20, tem que pensar muito mais no idoso, porque nós vamos ter um problema sério com isso, não é brincadeira. Nós vamos ter um contingente maior de idosos. Aliás, nós vamos ter escolas, especialmente nas regiões mais centrais da cidade, vazias, pela diminuição da natalidade ou pelo equilíbrio de natalidade, e nós vamos ocupar com centro de referência de idosos, porque é isso que vai acontecer, claro. Mas eu acho que isso o Lívio depois pode te conversar, porque deve ter grupos específicos tratando desses cortes também na política, né? De diversidade, de racial, de mulher, e deve ter outros grupos específicos na casa de problema. Qual que era a terceira? Esporte.
Sobre esporte, inclusão social.
Não, isso tudo nós estamos de acordo.
Esporte é a Libertadores, a gente está satisfeito.
São dois toques, tá? Meu nome é Cristian, sou professor da Rede Municipal de São Paulo, tá? Não sou candidato, nem pretendo ser, até porque minha filiação é em outra cidade. São dois aspectos. Primeiro, tá? Essa questão do cadastro, não foi colocado aqui, dessa unificação dos cadastros, eu acho que é uma coisa muito viável, é necessário, porque realmente a gente vai dar para poder ver exatamente aonde estão as necessidades maiores e como atacá-las. E eu acredito que não seja tão complicado. Por exemplo, na educação e na fazenda, que eu conheço os dois sistemas, eles são vetor destro. Tá? E ele já está unificado. E eu acredito que boa parte das secretarias também está no sistema da Prodesp. Talvez o maior problema seja lá na Prodesp unificar todos esses cadastros feitos em várias épocas, com várias.
Permita-me não comentar. Tá?
Tá, Prodesp. Comentários, porque eu já tive no estado, foi o voto nossa caixa, a gente tinha alguns problemas com o sistema da Prodesp, a gente ainda tinha interligado. E na educação a gente também tem alguns problemas quando interliga o sistema Prodan, Prodesp, eles passam dois dias de quarto ano ainda. Tá? Mas eu acho que a unificação do cadastro é importante e não é uma coisa tão complicada em tese. Vai dar complicação lá com os técnicos da informática, tudo só unificar as bases de dados do sistema que foi colocado. A segunda parte, até uns dados que foram colocados aqui, uma coisa que é muito interessante. Apesar do número de pobres na Grande São Paulo ser 8 milhões e na cidade de São Paulo ser 3, como está colocado lá, a maior parte se verifica está na Grande São Paulo. E acho que isso é importante tentar no programa, e essa nova secretaria também vai ser importante. E aí eu coloco no caso da Grande São Paulo, mas a região metropolitana de Campinas e Santos, como também foi colocado, as cidades principais elas são para onde as pessoas vão trabalhar, para onde elas vão buscar estudo, para onde elas vão buscar todas as suas demais necessidades. Tá? Talvez o nosso grande foco seja investir nas áreas periféricas, não só da grande cidade, também importantíssimo, mas nas cidades que são consideradas polos, por exemplo, no caso da Grande São Paulo, Mogi das Cruzes, Osasco, aí você pega a região lá da Piscirica, são esses polos. Né? Essas cidades, elas concentram, elas vêm em centro, elas são próximas da São Paulo.
A Piscirica está ali, ó.
Sim.
Você é de onde?
Tá boa.
Você é o seguidor do Twitter, professor Cristian? Essa coisa cibernética dá nisso, viu? Eu conheço ele assim com intimidade, você não acredita, mas é a primeira vez que eu estou encontrando. Nessa região sul de São Paulo, né? Mas veja só Santo André, isso aqui é Santo André, é um lugar impressionante. Santo André, pessoal, é muito, muito pobre. Era a cidade governada pelo PT, não sei.
Historicamente,
mas a maior concentração de pobreza está em São Paulo e é na Zona Sul. Desses 3 milhões de pobres, quase 2 milhões estão aqui. Grajaú, Campo Limpo, Capela. Né? E aqui vale muito mais do que cidade, porque assim, Grajaú tem 400 mil habitantes. A região lá do Glaubs, Rio Pequeno, Raposo Tavares. Vila Sônia. Nós estamos falando de 150, 200 mil pessoas concentradas.
Eu sinto mais essa cidade da Grande São Paulo como um todo, porque elas ainda têm grandes vazios urbanos, onde as pessoas estão começando a migrar, talvez da cidade de São Paulo e outras cidades, para essas regiões. Então são regiões hoje ainda que, tirando de Taboão da Serra e Pouco, que está muito avançado já proporcionalmente, mas Osasco está chegando a isso, mas você pega outras cidades, elas estão chamando vazios urbanos, que permite que a gente faça esses projetos. Hoje, aqui em São Paulo, Grajaú, uma região que tem muita gente, é muito densado. É importante a gente investir lá também, mas também nas cidades onde ainda existem os vazios. Porque aí você vai conseguir colocar projetos, FATECs e outras instituições, ainda aproveitando que não foi totalmente ocupado. Apesar que você pega cara pico hoje em dia, uma região altamente cidade do Vitória, mas que está totalmente ocupado. Não tem mais um território quase livre na cidade. Por quê? É uma cidade toda horizontal, né? Dominada por favelas, por áreas de ocupação urbana, histórica, gente.
Bom. Pessoal, vamos encerrar. Nós temos o horário aqui na casa também. Eu queria agradecer, só comentário em relação ao professor Christian, dizer que é isso. O segredo do sucesso dessas políticas públicas é a integração das políticas do território e a integração da inteligência, do cadastro. Quando você percebe quais são as necessidades que aquelas pessoas e aquelas comunidades precisam para se desenvolver. Então, acho que nós estamos todos aí no caminho correto. Lívia, você assume aí o comando e tudo que a gente puder fazer para ajudar, estamos à disposição. Muito obrigado.